Copa do Mundo. A bola está com a Câmara.
Márcio Sardi, muito bom dia.
Bom dia, Edson Montanha. Bom dia, Elisabel Ferriche. Bom dia, Débora. Bom dia, Bibiano.
Bom dia.
E bom dia, ouvintes, é claro, né?
Ouvintes, é claro.
E minha mãe, minha esposa, meus filhos.
Mas não, basta pra quem? Meu pai, pra minha mãe, pra você. Bom, muito bem. Vamos falar aí dessa rodada de segunda-feira, dos três jogos de segunda-feira. Eu acho que talvez a única... O que tá difícil é a gente confirmar os apostas. Falando que a Bélgica ontem salvou o bolão, né?
Pois é. Eu acertei certinho esse placar, 3-0 no bolão. Mas daqui a pouco eu acho que você vai ter que me substituir aqui, porque quem mais está acertando os placares é o nosso programador musical, Marlon Ribas. Ele está na liderança do bolão aqui da Rádio Câmara. Bom, mas...
E a Messi, que é flamenguista, ela estava muito orgulhosa, nossa Messi Maciel, de ser líder também, além do Flamengo encher a paciência da gente no Campeonato Brasileiro, de ser líder também no bolão.
Agora, mas foi só um cheirinho de liderança.
Foi só um cheirinho de liderança, já passou já.
Pois é, mas os resultados, o da Bélgica era esperado, uma goleada era esperada, e foi 3-0 sobre o Panamá, estreante em Copas, um time que a gente via claramente entre os jogadores até uma certa admiração pelos jogadores da Bélgica, que jogam em grandes... ligas da Europa, enquanto os jogadores do Panamá jogam em times um pouco mais modestos. Lembrando que o Panamá tem uma das maiores médias de idade entre os elencos da Copa, né? Os principais destaques, todos têm mais de 30 anos.
Uhum.
Então foi 3-0, a Bélgica dominou o jogo do começo ao fim, não foi ameaçada.
O craque maior da Bélgica, aquele... Como é que chama? Eu esqueci o nome dele.
O Hazard.
Também...
Pois é, o Kevin De Bruyne também é um grande jogador. A Bélgica é um time bastante equilibrado. Tem um ou outro problema na defesa, inclusive porque dois, teoricamente titulares, não estão ainda em condições de jogo, né? O Vermaelen e o Kompany.
Uhum.
Também os dois mais experientes da seleção belga, que devem voltar ao longo da Copa. Mas ainda assim a Bélgica não foi ameaçada na defesa.
Uhum.
Maiores problemas teve a Inglaterra, que só fez o gol da vitória nos estertores do segundo tempo, como se costumava dizer, não é, Edson?
Nossa, boa essa aí.
Pois é, 2-1, uhum. E o Harry Kane foi o artilheiro fazendo os dois gols a Tunísia.
E a atuação do Harry Kane bastante discreta no jogo, quer dizer, você vê que ele, principalmente no segundo tempo, quase não pegou na bola, foram poucos lances. Agora, é um jogador que decide, né?
Exatamente. Você tem toda a razão, Edson. No primeiro tempo, a gente percebeu que ele voltou mais para buscar o jogo, ajudar no meio de campo. No segundo tempo, ele ficou mais enfiado no ataque. A gente não sabe se foi orientação do técnico, uhum, o que foi, mas realmente ele se destacou bem mais no primeiro tempo. E a Inglaterra massacrou no primeiro tempo. Perdeu vários gols, podia ter feito mais gols.
Não, e com um detalhe, né? A Tunísia jogando quase o tempo todo com goleiro reserva, lembrando que o goleiro titular se contundiu ali aos 12, 13 minutos.
Depois de fazer uma defesa sensacional. Exatamente. A defesa do gol, do primeiro gol, evitou o primeiro gol, mas no rebote o Kane fez o gol.
Exato.
Agora, hoje a Folha de São Paulo estava dando aqui que a Copa tem um pênalti a cada dois jogos, essa Copa do Mundo.
E ainda mais com essa tecnologia do árbitro de vídeo, então esses lances na área ficam cada vez mais claros, né? A própria Inglaterra ontem, o pênalti cometido pelo zagueiro foi bastante infantil, né? E talvez se não tivesse árbitro de vídeo, o lance teria passado, mas... Com tantas câmeras, tanto controle, foi impossível deixar passar um lance daqueles.
Não tem como deixar passar.
Exatamente. E méritos ao jogador da Tunísia, que bateu muito bem. Né?
Foi.
Exatamente. Uhum. Muito bem batido, não teve defesa. Agora, nós tivemos de manhã...
O primeiro jogo do dia foi Suécia 1-0 na Coreia do Sul.
Esperava um pouco mais, né?
Também, mas assim como a Bélgica, a Suécia dominou o jogo inteiro, mas não foi objetiva, não foi efetiva para fazer mais gols na Coreia do Sul. Agora, sinceramente, um pouco por conta das minhas raízes italianas, Edson, é uma pena ver a Suécia com esse jogo feio na Copa do Mundo e lembrar que eliminou não só a Itália, né, na repescagem da Europa, mas também na primeira fase tirou a Holanda.
Você né? vê, cara.
É um jogo feio. Um jogo até que eficiente, controla o jogo, não passa muitos sustos, mas é feio de ver.
É, realmente. É, mesmo a Islândia, que é um time que joga muito... Mas você vê que é uma retranca tão bem feita... Que até você fala assim, você até admira, né?
Exatamente.
Agora, não é o caso da Suécia, você vê que realmente é uma coisa meio que... É você controlar o jogo, mas você não vai também a lugar nenhum, né?
É, não corre risco, exato. Não ousa, né?
Exato.
Já a Islândia, por exemplo, joga fechadinha, mas quando tem a bola nos pés...
Para contra-ataque,
vai com muita velocidade no contra-ataque.
Exatamente, é. Muito interessante isso. Bom, exato. Márcio, a gente comentou ontem sobre o jogo do Brasil e a gente ficou meio que no final do programa, né?
Isso.
Vamos só recordar mais um pouquinho aí o que você destacaria nessa atuação. Falando um pouco da questão Neymar, que eu achei que, enfim, uma atuação abaixo aí do que deveria.
Sim.
A questão de entrosamento, especialmente no segundo tempo, o Brasil não parecia realmente um time organizado, o que é surpreendente, porque na era Tite uma das coisas que mais a gente viu era a organização tática, né? E a gente não viu isso no domingo. Enfim, o que você tem para dizer para a gente da sua avaliação do jogo?
Bom, em primeiro lugar, não tem nada a ver com o jogo, mas a boa notícia é que Neymar cortou o cabelo.
Pelo amor de Deus, né?
Falaram tanto que...
Nossa! Eu não sei se você viu o Eric Cantona.
Cabelo de Dercy Gonçalves, segundo alguns, cabelo da Calopsita, segundo outros.
O Eric Cantona, craque do Manchester na década de 80, ele até colocou espaguete no cabelo, tirando sarro do Neymar na sua conta no Instagram. Bom, mas vamos então à questão tática. Eu tenho uma visão muito particular sobre o Neymar.
Uhum.
Eu acho ele um craque. Se ele colocar a cabeça no lugar, vai ser um gênio do futebol, talvez até melhor do que Cristiano Ronaldo e Messi são hoje. Mas eu acho que falta uma certa estrutura psicológica para o Neymar. E para mim, esse jogo foi claro nesse sentido.
Sim, concordo com você.
No primeiro tempo, o Neymar driblava com objetividade e sofria faltas.
Sim.
Mas sempre buscava correr em direção ao gol.
Exato.
Eu acho que a partir do finalzinho do primeiro tempo e durante todo o segundo tempo, ele se irritou demais com essa marcação pesadíssima da Suíça, com essas faltas constantes, uma atrás da outra da Suíça. Ele deixou de jogar com objetividade. Para mim, ele passou a driblar com o objetivo de irritar os adversários e provocar faltas e cartões. E com isso, o Brasil perdeu toda a objetividade que teve, pelo menos até os 20, 25 uhum. minutos do primeiro tempo. Então, isso prejudicou muito o Brasil.
Uhum.
O Neymar prendeu demais a bola a partir do meio, do final do primeiro tempo e durante todo o segundo tempo.
Uhum.
E o Brasil virou uma presa fácil para a marcação muito boa da Suíça, porque ficou previsível.
Exato.
Era Neymar tentando driblar para irritar os adversários. Tanto que a gente vê que as faltas que o Neymar sofreu no primeiro tempo, todas eram perto da grande área.
Sim.
Já as faltas no segundo tempo estavam muito mais próximas do círculo central.
Aham.
Né? Então o Neymar recuou para buscar a bola, para driblar, para irritar o adversário. E os suíços foram muito frios, fizeram um rodízio de faltas.
Exatamente,
o que é
pra poder
uma
evitar
coisa,
os cartões, né?
O que é uma coisa ruim, mas é uma coisa que o futebol
tem,
permite, né?
É, exatamente.
E tanto é que foram três jogadores receberam o cartão amarelo, mas nenhum acabou sendo ameaçado de expulsão, porque eles fizeram muito bem esse rodízio, irritando o Neymar e desestabilizando toda a seleção brasileira.
Exato. Agora, uma outra coisa que eu acho, Márcio, que você analisa. Porque assim, se você pegar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, a gente até viu agora, alguém postou esses dias no Twitter o seguinte, que o Cristiano Ronaldo era o LeBron James da seleção de Portugal. Porque é exatamente isso, né? Quer dizer, o LeBron James é um jogador infinitamente superior a todo o time do Cleveland. É. Né? Um time do Cleveland absolutamente sem LeBron James não existe. É a mesma coisa, infelizmente, temos que dizer da seleção portuguesa.
Sim.
O Cristiano Ronaldo é muito melhor, tecnicamente, de toda a seleção portuguesa. O que não é o caso do Neymar. Quer dizer, eu não vejo o Neymar como sendo um jogador com tanto nível técnico. Ele acho que tem um grande nível técnico, mas tão acima do restante da seleção brasileira, a ponto de ser a seleção jogar em função dele. O que muitas vezes a gente acaba vendo acontecer, né?
É uma boa interrogação isso, Edson, porque a gente tem que tentar entender se o Tite, por acaso, treinou a seleção para não ter essa Neymar dependência. E, realmente, o Brasil tem outros muito bons jogadores. O Felipe Coutinho talvez seja o principal deles. Vem numa fase de crescimento muito boa. Aliás, fez o gol do Brasil e um golaço absoluto.
Tem feito gols de fora da área. E já tem sido uma constante no trabalho dele, né?
No Liverpool, no principalmente.
Exato.
Agora está se fixando,
Nesse tipo
no
de
Barcelona.
Exatamente.
Também. Pois é.
E o Firmino também tem feito grandes jogos pelo Liverpool também.
Aliás, o Firmino entrou muito melhor que o Gabriel
melhor
Jesus.
Que o Gabriel
buscou
Jesus,
mais
buscou
o
muito
jogo.
Mais o jogo. É. E eu acho que o Tite substituiu tarde, viu? Os 35 minutos, entre 30 e 35 do segundo tempo, para colocar o Firmino. Eu acho que quando você vê que você não está conseguindo desembolar o meio de campo, literalmente, quer dizer, desembolar a defesa do adversário, você tem que mexer.
Pois
a mesma coisa aconteceu com a Argentina, por exemplo, em que
o Avon
foi mexer lá no... Quer dizer,
o Sampaoli, né?
O técnico.
O Sampaoli.
Foi mexer lá no final do jogo, quer dizer, 40 Pavon, minutos colocando o Pavon. Era para ter colocado muito antes, você via que não estava funcionando a tática.
Eu
né?
acho que um problema também do Tite como técnico, quando dá certo, dá muito certo. E deu certo, por exemplo, no Corinthians, em que ele aposta nos seus jogadores. No que a gente chama dos jogadores de confiança.
Exato.
Mas quando dá errado, também dá muito errado.
Também,
talvez para mim, o grande exemplo seja... Para mim, é o jogador que eu definitivamente não convocaria para a seleção brasileira, que é o Renato Augusto.
Concordo com você.
Mas é o jogador de confiança do Tite, desde os tempos do Corinthians.
Está
escondido lá na China e continua sendo convocado. Mas ele, quando entrou, na minha visão, foi uma nulidade em campo.
Completamente.
Foi o Fred de 2018, né? Espero que ele, que ele mude a partir de agora.
Porque também está vindo de contusão e ninguém sabe como está de fato o Renato Augusto, né?
Exatamente.
Ainda tem esse problema da lesão que a gente não dá para saber assim, qual que é a extensão, qual que é o grau de comprometimento que ele tem físico até pelo retorno agora. Né?
E a gente não consegue perceber porque o mundo profissional do futebol é muito diferente a... O nível de exigência é muito diferente, mas a falta de competitividade do futebol da China também acaba
prejudicando o jogador.
Influenciando seu desempenho. Ele muda o estilo de jogar, está acostumado a jogar numa velocidade na China, vem para uma Copa do Mundo em que os jogadores estão no final da temporada europeia, então todos estão... no auge, começando a decadência física da temporada, então isso também pode influenciar o Renato Augusto.
Perfeito. Bom, hoje nós temos aí três partidas, já uma delas abrindo a segunda rodada da Copa, da primeira fase,
isso.
E as outras duas fechando aí o Grupo H.
O Grupo H que vai estrear hoje. O Grupo H, na minha visão, talvez seja o mais nivelado com seleções de nível médio, talvez com exceção do Japão, mas Colômbia e Polônia talvez sejam os favoritos, a Polônia se deu muito bem nas eliminatórias europeias, mas o Senegal pode aprontar alguma surpresa aí. Das seleções africanas, talvez o Senegal seja a que tenha mais chances de passar para a segunda fase, porque pega
inclusive já
grupo...
dado os resultados da primeira rodada. Né?
Também, porque pega Colômbia e Polônia. A Colômbia... pode repetir o desempenho da Copa de 2014. O Falcão García não está no mesmo nível de 2014, mas inclusive se machucou em 2014. Mas a Colômbia é um time respeitável.
E como está o James Rodríguez na sua avaliação?
No Bayern de Munique, ele mudou as suas características em relação ao Real Madrid. Ele está um pouquinho mais recuado no Bayern de Munique e é essencial no esquema tático do time que domina a Alemanha e é um dos grandes times da Europa. De certa forma, guardadas as devidas proporções e as características de cada um, ele meio que está sendo preparado para ser o sucessor do Robben, do holandês Robben no Bayern de Munique, não na posição que o Robben joga, mas
lateral direito,
uma liderança tática dentro de campo.
Então, Colômbia e Japão, a Colômbia pode ter um resultado interessante.
Vamos ver. E depois Polônia e Senegal.
Polônia e Senegal é uma incógnita, né?
Exatamente. É um time que passou fácil pelas eliminatórias. As eliminatórias da África são de tiro curto, principalmente para os times melhores ranqueados. Então, o Senegal só jogou 8 partidas, as 8 partidas dos grupos finais. Mas se classificou tranquilamente.
A Rússia depois, e o Egito depois também temos... é caixinha de surpresa?
É, tá exatamente. Pensando? É a chance do Egito se recuperar da primeira rodada, né? Em que perdeu apenas de 1-0 para o Uruguai. E talvez seja a decisão da segunda vaga do grupo. Né? O Egito precisa ganhar necessariamente para ter, não chances matemáticas, mesmo perdendo, por incrível que pareça, ainda teria chances matemáticas. Mas para ter chances reais, já que a Rússia ganhou por 5-0 da Arábia Saudita na primeira rodada. Então,
essa
uma vitória.
Só de gols vai ser importante.
Eu estava até comentando com o Eugênio, aqui, o nosso roteirista aqui da rádio, que por meandros da matemática, né? 5 pontos, ou seja, uma vitória e 2 empates, necessariamente classificam um time. Mas 6 pontos podem não classificar, porque com 6 pontos podem ficar 3 times empatados. E se o Egito ganhar da Rússia, esse grupo A pode derivar para um triplo empate em 6 pontos entre Rússia, Uruguai e Egito, por exemplo. Né?
O que tiraria a diferença no saldo de gols.
Exatamente,
né?
O resultado, a classificação seria definida pelo saldo de gols.
E aí, no caso, a Rússia, a não ser que ela tome uma goleada do Egito, que eu acho difícil.
Exatamente.
Ela ficaria aí nesse...
ela está em vantagem.
Está em vantagem, exatamente.
E só para complementar, daí amanhã teremos Uruguai e Arábia Saudita, além de outros jogos, né, para também definir praticamente esse grupo A, ou pelo menos definir o que, que os times vão ter que fazer na última rodada.
Exatamente, com um favoritismo absoluto e franco do Uruguai, do que aconteceu na primeira rodada, né?
Especialmente.
Bom, estamos encerrando, portanto, aí a painel da Copa e também o painel eletrônico aqui nessa manhã de terça-feira, 19 de junho de 2018. A apresentação do programa foi minha, Edson Júnior, também com a Elisabel Ferri.